Dia Mundial do Rádio reforça veículo como pilar para a paz. Data foi criada pela Unesco. Estas são as Nações Unidas chamando as pessoas de todo o planeta. Em tradução livre, estas foram as primeiras palavras transmitidas pela Rádio das Nações Unidas, em inglês, United Nations Radio, no dia 13 de fevereiro de 1946. Apesar da intenção de falar para as pessoas de todo o planeta, apenas 6 países, de fato, foram alcançados pela transmissão histórica. Décadas depois, o dia 13 de fevereiro tornou-se o Dia Mundial do Rádio, o meio de comunicação mais consumido do planeta, segundo relatórios internacionais. A data foi proclamada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, para falar da importância do rádio, seu alcance e como ele pode colaborar para a construção da democracia. Desde que foi instituída, em 2011, questões como igualdade de gênero, juventude, esporte, diversidade e confiança já foram temas das edições da data, que envolvem centenas de estações de rádio de todo o mundo. Há, inclusive, uma lista com 13 ideias para que as emissoras celebrem o Dia Mundial do Rádio em suas programações. Este ano, a proposta é discutir o rádio e a paz. Em calamidades, pandemias, conflitos armados e guerras, o rádio traz informações privilegiadas, de segurança, e acaba, por vezes, sendo o único meio de comunicação. Estamos falando de cenários sem luz elétrica, e o rádio consegue chegar por funcionar a pilha, por exemplo. O rádio salva vidas, explica Adalto Cândido Soares, coordenador de comunicação e informação do escritório da Unesco no Brasil. Em localidades de conflito deflagrado, ou mesmo em países que atravessam situações de calamidade, as próprias Nações Unidas, por meio de suas missões de paz, montam estações de rádio para trazer informação segura e confiável para a população local e também como instrumento para a consolidação da paz e da estabilidade. Foi assim no Haiti, Rádio Minusta FM, Timor-Leste, Rádio Amite, Costa do Marfim, Rádio Onusse FM, Sudão do Sul, Rádio Miraia, e na Libéria, Rádio Amio. Neste país, por exemplo, a rádio da missão alcançava aproximadamente 75% do território da Libéria e falava para cerca de 4,5 milhões de pessoas, o que dá 80% da população. A Rádio OCAP, da República Democrática do Congo, nasceu de uma missão de paz, a MONUSCO, da sigla em inglês para Missão da ONU para a Estabilização na República Democrática do Congo, e está no ar desde 2002. Ela começa como um instrumento para acompanhar a pacificação no país, e acaba tornando-se fundamental para a construção da identidade do país e sua unificação. Na programação, notícias, prestação de serviço, educação, entretenimento, esportes em francês e nos dialetos locais, Swahili, Lingala, Kikongo e Tshiluba, que são acompanhados por uma audiência estimada em 24 milhões de pessoas. Rádio como único meio de conhecimento e não são só locais devastados pela guerra ou pela natureza que o rádio alcança. Na África subsaariana, um quarto da população não tem acesso à internet. Tudo é feito pelo rádio, destaca Cândido Soares, da Unesco. No Afeganistão, com a retomada do poder do Talibã, meninas e mulheres só conseguem continuar estudando por meio do rádio, que leva conteúdo transmitido de outros países para dentro de suas casas por meio das ondas curtas. É o que também aconteceu aqui no Brasil, quando, no período mais crítico da pandemia, crianças de regiões mais remotas do país valeram-se de radioaulas para continuar aprendendo. A proximidade com a audiência faz com que o rádio surja como um pilar para a prevenção de conflitos e para a construção da paz, e atenuando divergências e, ou tensões, evitando sua escalada ou promovendo negociações com vistas à reconciliação e à reconstrução, como reforça a Unesco. O rádio expressa sentimentos, informações e opiniões como um canal e como uma forma humana do pensamento e das nossas necessidades. Ele sempre se apresentou com uma possibilidade de participação do público, de interação, de contato e de criação de vínculos, pontua Fernando Oliveira Paulino, professor da Universidade de Brasília, UNB, e presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, ALAIC. Paulino falou à Rádio Agência Nacional, ainda, sobre a vocação do rádio para a mobilização social, em reportagens sobre o Dia Mundial do Rádio. De maneira geral, o rádio é um meio de comunicação que consegue mediar conflitos. Ele consegue tratar temas que geram desavenças, que são sensíveis, de modo a diminuir conflitos e acirrar posições, diz Adalto Cândido Soares. O discurso de ódio ganhou muita visibilidade e se expandiu nas mídias digitais. O rádio pode ser usado para dirimir dúvidas, amenizar posições, promover o debate, trazer o contraponto. Porque o rádio tem a confiança de um público cativo que é imenso. Viva Maria, o rádio tem condição de promover o desarmamento do espírito, acalmar o pensamento. E é como foi dito na declaração dos Estados-membros da Unesco, uma vez que as guerras começam na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. É o que atesta Mara Regia, jornalista e apresentadora do programa Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, que decidiu usar o rádio a serviço das mulheres. Em 2011, em um episódio sobre os 75 anos da Rádio Nacional, o programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, contou a história e o significado do Viva Maria para as ouvintes, muitas delas ribeirinhas, que têm na Nacional da Amazônia e nas ondas curtas seu único meio de informação. Há 42 anos no ar, o programa leva questões femininas e feministas para as ondas do rádio e coleciona, como diz a própria apresentadora, histórias de resistência, resiliência, sororidade e solidariedade, contribuindo para o avanço da cidadania das mulheres. E também para a promoção da autoestima de suas ouvintes. Já ouvi mulheres que me falaram que tinham vergonha do nome. Vergonha de ser Maria. E hoje elas falam que se orgulham de ser mulher, e reconhecem na voz de uma mulher as lutas que elas precisam empreender. Asterisco colaborou Beatriz Albuquerque, repórter da Rádio Agência Nacional.